Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 12 de março. Nos estúdios, Silvanei José. O Papa Francisco transcorreu uma noite tranquila, informa a sala de imprensa da Santa Sé, na manhã desta quarta-feira, 12 de março. Na noite de ontem, a respeito da situação clínica do Papa, a sala de imprensa vaticana explicou que os médicos confirmam leves melhoras dentro de um quadro que continua, no entanto, complexo. Não foi divulgado um boletim médico, considerando o estado de estabilidade. Tanto pela manhã quanto à tarde, Francisco acompanhou, em conexão vídeo com a sala Paulo VI, os exercícios espirituais da Cúria Romana, dedicando-se à oração e meditação, conforme exigido neste tempo de retiro, e por isso não recebeu visitas. O Santo Padre também recebeu a Eucaristia. Francisco prosseguiu com as terapias prescritas e continuou a oxigenação de alto fluxo com uso de cânulas nasais. Hoje, 12 de março, são esperadas novas informações por parte dos médicos, que na segunda-feira, dia 10, retiraram o prognóstico reservado, embora ainda considerem o quadro clínico complexo. No dia de hoje, o texto da catequese da audiência geral não será divulgado, pois já não estava prevista devido aos exercícios espirituais. Recordamos que ontem o Santo Padre completou 67 anos da entrada na Companhia de Jesus. Entretanto, meninos e meninas internadas no Hospital Pediátrico aqui em Roma, Bambino Gesù, dedicaram uma série de composições ao Papa, com carinhosos incentivos e conselhos sobre como passar o tempo durante a hospitalização. Querido Papa, escreve um, eu aconselho a ler muitos livros. Esse era o gênio. Querido Papa, eu aconselho a ganhar uma PlayStation de presente. Desta vez é o Alex. Os pequenos pacientes do Hospital Pediátrico Bambino Gesù fizeram muitos desenhos com conselhos sobre como passar o tempo e dirigidos ao Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli desde o dia 14 de fevereiro. Uma das sugestões é a de se tratar junto com as crianças internadas no hospital, que fica na colina do Gianicolo, de onde se avista a cúpula da Basílica de São Pedro. Querido Francisco, escreve Júlia, venha para o nosso hospital. Olha que vista linda. Também esta é a sua casa. E ela desenhou uma janela de onde se pode ver um sol sorridente e a Basílica Vaticana. Não apenas conselhos, mas também mensagens de proximidade para uma rápida recuperação. Minha oração pelo Senhor, diz o desenho de Nico. E novamente, querido Francisco, rezamos pelo Senhor para que sua hospitalização seja mais leve. Meninos e meninas internadas no Hospital Pediátrico de Roma dedicaram uma série de composições ao Papa. Querido Papa, eu aconselho a ler muitos livros, sugere Eugênio. Querido Papa, eu o aconselho a ganhar uma PlayStation de presente, escreve Alex. Os pequenos pacientes do Hospital Pediátrico Bambino Gesù fizeram muitos desenhos com conselhos sobre como passar o tempo, dirigidos ao Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. Uma das sugestões é de se tratar junto com as crianças internadas no hospital, que fica na colina do Gianicolo, de onde se avista a cúpula da Basílica de São Pedro. Querido Francisco, venha para o nosso hospital. Olha que vista linda. Também esta é a sua casa, escreve Júlia, que desenhou uma janela de onde se pode ver um sol sorridente e a Basílica Vaticana. Não apenas conselhos, mas também mensagens de proximidade para uma rápida recuperação. Minha oração por você, diz o desenho de Nico. E novamente, querido Papa Francisco, rezamos por você, para que sua hospitalização seja mais leve, escrevem a mãe Olga e o filho Alessandro. Você e eu juntos. Em um desenho, Cláudia segura a mão do Papa. Júlia, Eugênio, Evelina, Aldo, Amélia, Sofia, Alex, Nicole, por sua vez, dedicam uma poesia ao pontífice. O Papa no hospital nos faz sentir todos mal. Pensamos, coitadinho, que está doentinho. Com carinho, dizemos a ele, avante Francisco, rezamos por você. Relatório do Instituto de Pesquisa de Estocolmo mostra um crescimento de 155% nas importações europeias de armas entre 2015, 2019 e 2020-2024, como uma resposta à invasão russa da Ucrânia. Ainda a invasão russa da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, que influencia fortemente os dados sobre transferências de armas publicados pelo Instituto de Pesquisa de Estocolmo, CIPRI. De fato, o último relatório, divulgado nesse dia 10 de março, mostra que a Ucrânia se tornou o maior importador mundial de armas pesadas no período 2020-2024, com as compras do exterior aumentando quase 100 vezes em relação a 2015-2019. Outro fato significativo é o crescimento, um total de 155% entre os mesmos períodos, nas importações europeias de armas, novamente como uma resposta à invasão russa da Ucrânia e à incerteza sobre o futuro da política externa dos Estados Unidos. Esses últimos, por sua vez, aumentaram ainda mais a sua participação nas exportações globais de armas para 43%, enquanto as exportações da Rússia caíram 64%. Os novos dados refletem claramente o rearmamento contínuo entre os países da Europa em resposta à ameaça da Rússia, diz Matthew George, diretor do Programa de Transferências de Armas do CIPRI. Pelo menos 35 nações enviaram armas para a Ucrânia desde fevereiro de 2022 e mais entregas estão a caminho. Kiev recebeu 8,8% das importações globais em 2020-2024, a maioria das quais veio dos Estados Unidos, 45%, Alemanha, 12% e Polônia, 11%. Os números fornecidos pelo CIRI informam que as compras dos membros europeus da OTAN mais do que dobraram entre 2015-2019 e 2020-2024, com os Estados Unidos fornecendo 64% dessas armas, seguidos à distância pela França, Coreia do Sul, Alemanha e Israel. Com uma Rússia cada vez mais beligerante e as relações transatlânticas sob tensão durante a primeira presidência de Trump, comenta o pesquisador-chefe Peter Vesman, os Estados europeus da OTAN tomaram medidas para reduzir sua dependência das importações e fortalecer a indústria europeia de armas. Mas eles ainda têm quase 500 aviões de combate e muitos outros instrumentos de guerra encomendado nos Estados Unidos. Em suma, os Estados Unidos continuam a aumentar a sua participação nas exportações de armas, mais 21%, aumentando globalmente de 35% para 43%. 107 estados compraram armas dos Estados Unidos nos últimos 4 anos. E pela primeira vez em 2 décadas, a maior parte das exportações de armas dos Estados Unidos entre 2020 e 2024 foi para a Europa, 35%, em vez do Oriente Médio, 33%. Os Estados Unidos, observam os especialistas, continuam a ser o fornecedor preferencial de recursos avançados de ataque de longo alcance, com aviões de combate. Síria, Dom Jaluf, não se trata de uma nova guerra civil. O que está ocorrendo na Síria? Os confrontos armados dos últimos dias estão levando o país de volta à guerra civil? O novo regime de Ahmed al-Sarraj está traindo suas promessas de reunificação nacional e tolerância para com as minorias? A mídia do Vaticano perguntou ao bispo Hanna Jaluf, vigário apostólico de Alepo e líder espiritual dos católicos latinos da Síria. Pelas notícias que conseguimos reunir por meio de nossos fiéis e pela versão oficial das autoridades governamentais, explica ele, parece que os milicianos, leais ao presidente deposto Bashar al-Assad, tentaram uma insurreição armada com o objetivo de derrubar o regime atual. Uma iniciativa que foi duramente reprimida pelas forças pró-governo. A partir de uma reconstrução inicial, parece que a iniciativa foi planejada nos dias anteriores em uma reunião entre ex-funcionários alauítas do governo de Assad, a filial síria do Hezbollah e milícias xiitas pró-iranianas. No entanto, o teatro desses confrontos foi limitado à faixa costeira do Mediterrâneo, que começou em Jablé e se estendeu ao longo da província de Latakia, até os limites da cidade de Homs. Durante o primeiro ataque, cerca de 20 soldados do novo governo teriam sido mortos, e outros tantos em um segundo ataque, em um posto de controle comandado pelo governo. Isso foi seguido por uma reação muito dura das forças do governo, que resultou em centenas de mortes. Infelizmente, sei que alguns cristãos também foram mortos, destacou o vigário, mas acidentalmente, não porque cristãos. Mas a pergunta, isso é um sinal do retorno após 3 meses da guerra civil na Síria? Eu estaria inclinado a dizer não, destaca o vigário apostólico de Alepo. Por vários motivos, continua ele. Em primeiro lugar, é preciso observar que esses são episódios muito localizados, que até agora não se espalharam pelo resto do país. Aqui em Alepo, continua Dom Jaluf, mas também em Damasco, a situação está completamente calma. Em segundo lugar, é preciso considerar que há uma mudança de regime tão repentina como a de 8 de dezembro, e em um país dilacerado por anos de guerra civil, para que a situação política, social e militar se estabilize. E é preciso, então, haver um período de tempo, mesmo que curto, em que fortes tensões podem surgir. Interesses pessoais ou de clãs, continua ele, comprometidos em busca de vingança, também entram em jogo. Em terceiro lugar, devemos ter em mente que, quando falamos de forças do governo, não estamos falando de um exército estruturado, o anterior derreteu como neve ao sol, mas de grupos armados liderados pelo Ayat Tahrir al-Sham. Como não respondem a um único comando, é possível que alguns desses grupos hajam com violência excessiva contra os insurgentes. E isso não contradiz os apelos à pacificação nacional que foram expressos pela nova liderança? Perguntamos. Parece-me que as palavras expressas nessas horas pelo presidente pro tempore al-Sarraj são marcadas por prudência e responsabilidade, destaca o vigário. Por um lado, ele disse que a resistência hostil dos nostálgicos do antigo regime era de se esperar e deve ser fortemente rejeitada. Por outro lado, ele continua a sustentar que não há outro caminho para a Síria, a não ser o da pacificação nacional, por meio da coexistência entre os vários grupos étnicos e credos religiosos que vivem nesta nossa terra, destacou Dom Jaluf.